Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor e cientista político da Universidade Federal do ABC, o professor Vitor Marchetti. Olá, professor, tudo bem?
Ah, tudo bem, Rafael.
Obrigado pela tua participação. A gente vai fazer hoje uma avaliação, repercutir com o professor Vitor Marchetti as afirmações do presidente do Bradesco, Otávio de Lázari, que cobrou mais foco do presidente Jair Bolsonaro para a aprovação da reforma da Previdência. Para o presidente do Bradesco, se o projeto da reforma não for aprovado ainda neste semestre, o mercado começará a questionar o governo sobre sua capacidade de implantar as mudanças nas regras da aposentadoria. Professor Vitor, esse é o primeiro sinal, é quase como já uma chantagem explícita, ou aprova ou sai? A gente pode fazer esse tipo de leitura?
Olha, Rafael, a gente primeiro tem que lembrar que a gente está no... nem completou ainda 3 meses de governo, né? E já começam a surgir diversos sinais de vários agentes econômicos importantes e agentes de imprensa ligados a esses agentes econômicos, né? Se a gente pegar aí editoriais recentes do jornal Estado de São Paulo, por exemplo, tem sido bastante enfático a esse respeito, né? De que o governo tem lidado ou coordenado muito mal agendas que esses atores consideram como importantes. Afinal de contas, eles foram os criadores da eleição dele, né? Quer dizer, o grupo, o núcleo Paulo Guedes e toda a reforma estrutural de ultraliberalização da economia, né, de desmonte da Constituição de 88, dos direitos sociais, direitos econômicos garantidos na Constituição de 88, estava no cerne do apoio desses atores, que fizeram uma aposta. Não, porque, assim, também seria ingênuo da nossa parte achar que esses atores não sabiam quem era o Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, esses atores estão muito bem informados. Fizeram uma aposta de que seriam capazes de alguma maneira, controlar, né, a personalidade do presidente, controlar a agenda e ter uma postura colaborativa do executivo com o legislativo. E o que eles estão se dando aí conta da realidade, e enfim, já sabiam, mas agora estão colocando ali com alguma força o cabresto, né, de alguma maneira dizer, olha, a pauta é essa e empenhe-se para aprovar essa pauta. A questão é como, do outro lado, né, ele foi eleito, né, quer dizer, ele tem aí, recebeu uma quantidade de votos bastante significativa, tem uma militância em redes sociais muito ativa, e que é uma militância que está muito focada na pauta dos princípios, dos valores, que pouco interessa a esses atores econômicos, né? O que esses atores econômicos querem é focado aí, principalmente agora nesse primeiro momento, na questão da Previdência, o desmonte da Previdência. São interesses econômicos muito, muito consolidados a esse respeito. Então, assim, explicitou uma coisa que já está dada há algum tempo. Eles vão fazer um braço de ferro aí com outros setores que estruturam esse governo para disputa de pauta. E estão vendo que isso não vai ser tão fácil, não.
Sem dúvida. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, a expectativa para o seu encontro com o seu mito Donald Trump. Ontem houve um jantar na Embaixada Brasileira reunindo o seu guru e também o ex-guru de Donald Trump, os estrategistas da campanha de comunicação, tanto de Donald Trump como de Jair Bolsonaro.
Stephen Bannon,
exatamente. E Olavo de Carvalho, o astrólogo filósofo, né? A partir desse encontro, mais uma vez, dispararam torpedos, mísseis, contra as relações comerciais do Brasil com outros parceiros importantes pelo mundo. Independentemente da situação da reforma da Previdência, esse tipo de postura de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e essas críticas explícitas a parceiros importantes do Brasil, e eu digo claramente a China, vai sobrar algum país para que se faça qualquer tipo de modificação econômica? Cada dia que passa parece que a gente caminha para a terra arrasada, não, professor?
Você veja, a gente já teve uma movimentação dos chineses comprando soja dos americanos. A gente já tem uma movimentação do mundo árabe dizendo que, olha, se vocês fizerem uma movimentação da embaixada para Jerusalém, a gente vai boicotar a compra de carne de vocês, né? Principalmente aí de frango, enfim, que são grandes compradores desse tipo de caso. Agora, veja, como os agentes econômicos aqui no país vão reagir a isso, já teve uma reação lá atrás por conta do leite em pó, não sei se,
sim,
se o ouvinte vai recordar, mas é uma situação bastante recente, né? Quer dizer, iam se baixar todas as taxas e o mercado ia ser inundado de leite em pó, prejudicando os produtores de leite local. Quer dizer, é isso, quer dizer, uma presidência que colocou no seu slogan o Brasil acima de tudo, mas as ações do governo vão deixando desatendidos e desabrigados vários setores da sociedade. Não só os setores populares, né, os movimentos sociais, que esses declaradamente já se abriu guerra contra eles, mas mesmo os atores econômicos, os agentes econômicos que declararam apoio e que são aí uma parte responsável pela eleição do Bolsonaro, eles também estão ficando um pouco na pista, sozinhos, né? Quer dizer, sem um pouco um governo que defenda fundamentalmente os interesses. Se a gente olhar, por exemplo, um dos acordos que está se estabelecendo aí, que é muito simbólico, Rafael, a questão do visto nos passaportes, né? Quer dizer, americano não precisa, norte-americano não precisa de visto para entrar no Brasil, mas o brasileiro continua necessitando de visto para entrar nos Estados Unidos. Quer dizer, um princípio básico da diplomacia é o da reciprocidade. Quer dizer, por mais que você tenha de fato um país como os Estados Unidos, que tem uma potência econômica, militar maior do que a nossa, mas na defesa dos nossos interesses, a gente tem que manter algum benefício dessa relação. Então, se você abre mão de visto para o americano, você teria que ter uma contrapartida do lado de lá. E a gente vai seguindo um pouco limando os interesses do próprio país, não é? Quer dizer, hoje o que vai sair de lá é que o norte-americano não precisa de visto para entrar no país. Quer dizer, isso é simbolicamente... o Eduardo Bolsonaro, né, um dos filhos do Bolsonaro, disse lá, assim, a gente tem que combater o brasileiro ilegal. Veja o que essa palavra, né, o que essa expressão carrega de simbolismo, né? Quer dizer, o país está limando e agindo de forma preconceituosa com o seu próprio povo.
Sem dúvida.
Resgatando as frases do ministro da Educação, chamando que brasileiro está habituado a roubar tudo. Quer dizer, então a gente tem um governo que, apesar do slogan de Brasil acima de tudo, a gente olha na prática, não defende os interesses do seu povo e sequer de alguns agentes econômicos que foram aí bastante responsáveis pela eleição desse governo. Então, a instabilidade que se avizinha não é pequena, né? Porque esses setores todos me parecem que não vão ficar calados diante de medidas como essa.
Mas, de qualquer forma, professor, no Congresso Nacional começam as movimentações depois da apresentação da proposta de reforma da Previdência e parece que Jair Bolsonaro, esquecendo tudo aquilo que disse durante sua campanha, começou a dar o pontapé naquelas tratativas do toma lá, dá cá, a liberação de mais de R$1 bilhão para emendas dos deputados, para que eles se comprometam com a reforma da Previdência. É a velha política, de novo, entrando em ação no Congresso Nacional, né?
A realidade se impõe, né? Quer dizer, como que você vai lidar com um parlamento ultra fragmentado, com interesses muito diversos? Quer dizer, não é algo para amadores e principiantes, né? E o governo fez apostas de como montar essa coalizão e essas apostas vão ter que ser testadas, né? Então, por exemplo, passar a margem dos partidos e fazer negociações com bancadas temáticas. Quer dizer, você pegar ali o papel, por exemplo, do DEM. O DEM é uma força política importante no parlamento, mas ela está sobre-representada no governo. Se a gente pegar as características do DEM e da própria formação do parlamento no Brasil. Quer dizer, essas formas de compor o governo, essas formas de alinhar os interesses dos partidos vão começar a surtir efeito nessas votações mais importantes. E aí o governo vai ter aí a realpolitik, né, como a gente costuma dizer, lidar com a realpolitik. Não basta discurso de palanque, Twitter, isso não vai resolver o problema de coordenação do parlamento, né? E aí a velha política volta à tona. A gente só vai ter que ver se ele vai ter capacidade e condições de fazer um discurso e ter que agir de outra forma, né? Porque os sinais que a gente tem tido por enquanto é que há uma descoordenação política, e isso os corredores aí da Câmara, a gente tem ouvido cada vez mais parlamentares que são supostamente da base reclamado de falta de coordenação, né? Falta de orientação, e isso vai se refletir aí na incapacidade de aprovar os planos.
Quero agradecer a participação do professor e cientista político da Universidade Federal do ABC, o professor Vitor Marchetti, fazendo uma avaliação das primeiras falas de alerta do mercado financeiro nacional, presidente do Bradesco, cobrando mais foco de Jair Bolsonaro para a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o presidente do Bradesco, o mercado começará a questionar o governo sobre sua capacidade de implantar as mudanças nas regras da aposentadoria se não for aprovada ainda neste semestre. Um recado do presidente do Bradesco à liderança de Jair Bolsonaro e também falando sobre as ações da viagem de Jair Bolsonaro nessa visita aos Estados Unidos. Professor Vitor, muito obrigado pela sua participação, um abraço, e a gente volta a falar em breve.
Um abraço, Rafael, eu que agradeço.
Vitor Marchetti, aqui no Jornal Brasil Atual.